Vamos lá, galera. A gente vai terminar Maria hoje. Faz 3 cultos, né, que nós estamos falando sobre Maria. Se você perdeu, né, a parte 1, a parte 2 dessa palavra, ela está lá no Spotify. Depois, quem é visitante, a gente coloca vocês no nosso grupo. A gente coloca vocês no nosso grupo do WhatsApp, porque a gente coloca lá em primeira mão o linkzinho da palavra, né? Você clica lá e pode escutar a palavra depois, rever, escutar no carro, né, enquanto toma banho, enquanto lava a louça. E aí você pode escutar todas as palavras por lá. Eu acho isso uma chiqueza sem tamanho, gente. Gente, até agora, o que a gente viu, né, sobre Maria? A gente viu que falar de Maria é falar de fé. Foi a nossa, né, a base da nossa conversa até hoje, quando a gente trata de Maria, né, é falar de fé. Que a fé de Maria, gente, assim como a nossa fé, era consequência de uma vida fundamentada na palavra, né? A fé vem pelo ouvir. Tá diferente minha voz, né? Deu certo agora? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, né? E assim como a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a fé de Maria também vinha, né, pelo conhecimento e pelo ouvir da palavra, né? Foi esse conhecimento da palavra, né? Foi esse ouvir da palavra, ouvir das promessas que Deus tinha para o povo dela, né, que fez com que Maria, que possibilitou que Maria dissesse o sim, né, ao tão conhecido chamado. Ah, não, achei que era o meu. Falei, não, agora nunca tocou. Nunca me ligaram. Que possibilitou Maria dizer o sim, né? Foi ela conhecer a palavra, conhecer as promessas de Deus para o povo dela. E aí ela pode dizer esse sim. E a gente viu também que, diante de todas as adversidades e dúvidas, né, que cercaram o nascimento de Jesus e toda a infância de Jesus, que a gente, né, comentou aqui, Maria, o foco dela nunca estava nisso, né? Maria, ela não se deixava levar nem pelo que ela via, pelas circunstâncias ao redor dela, nem pelo que ela sentia, né? Nem pelo que aquelas circunstâncias causavam no coração dela, né? Os sentimentos que geravam no coração dela. Pelo contrário, Maria levava em conta sempre a palavra, né? Levava em conta sempre a promessa. Primeiro a palavra que ela conhecia, né? E depois que o anjo trouxe para ela a promessa, ela focava no cumprimento dessa promessa. Foi isso que a gente viu até agora. E nós terminamos falando sobre aquele fatídico episódio do desaparecimento de Jesus, né? Porque quem não estava aqui e talvez não saiba, né, Jesus ficou desaparecido por no mínimo 3 dias. É o maior bafo essa história, está lá na parte 2, escutem. Que eu me recuso a repetir. Né? Então, o que a gente viu, né, nessa história do desaparecimento de Jesus? Que apesar, né, de Simeão, lá no templo, ter dito uma palavra, né, ter dado uma profecia para Maria, e eu acredito que vocês lembram, né, o que ele falou para ela? Né, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Né, apesar dela ter recebido esse vislumbre sobre o que a aguardava, né, sobre o quão caótico seria o futuro dessa criança, desse menino, ela ainda não compreendia totalmente quem Jesus era. Foi isso que a gente viu. Depois disso, gente, depois desse episódio, lembra que eu falei que a gente ia tentar caminhar em todos os episódios que aparecessem em Maria, porque ela aparece em poucos. Depois desse episódio, a Bíblia já passa, né, o nosso próximo encontro com Maria interagindo com Jesus, já é Jesus na sua fase adulta. Então, deixamos a infância de Jesus para trás, né? E a próxima vez que nós encontramos Maria interagindo com Jesus, Jesus já é um adulto. E isso acontece, esse encontro acontece num episódio muito conhecido de todas nós, que é quando Jesus transforma a água em vinho num casamento. E é daqui, né, que a gente vai começar hoje. Esse vai ser o nosso ponto de partida de hoje. E essa história está lá em João. João, capítulo 2. E a gente vai ler ela, ela é curtinha. Vamos lá. João 2. Vamos ler a partir do 1 até o 11. Vamos ler lá, para a gente entrar na história. o casamento em Caná. Caná é o nome da cidade. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a festa. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras. 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Gostavam de um vinho essa gente, né? Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho, primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Aqui, gente, é o primeiro milagre, né, de Jesus. É a primeira vez que Jesus demonstra publicamente o seu poder. Né, que na frente de todos, ele faz, né, uma demonstração do seu poder. Aqui, né, definitivamente, começa o ministério de Jesus. Começa aqui. E eu não posso deixar de observar quão singela, quão discreta foi essa iniciação. Porque vejam bem, nós estamos falando do Filho de Deus, né? Daquele que foi enviado, né, para tirar o pecado do mundo. E aí ele faz a estreia dele, né, como Deus homem na terra, onde? Numa festa de casamento. E aí, gente, nem era o casamento. É, não era o casamento. Né? Não estava casando nenhum príncipe, nenhuma princesa. Era um casamento comum. E também o milagre que Jesus realiza, né? O problema que Jesus resolve, também não era o problema. Era, gente, um probleminha, né? Não era um big de um problema, um super de um problema. O vinho tinha acabado. Já acabou a bebida na tua casa? Foi receber grupo, fazer um aniversário, acabou a bebida, acabou o refri. Ah, é um problema? Vamos ter que sair comprar, mas não é um problema, né? Era um problema comum, certo? Mas não pensem, né, que foi por acaso que Jesus realiza, né, o primeiro milagre dele, a estreia, né, do poder dele aqui na terra, né, numa casa comum, num casamento comum, com pessoas comuns. Eu já falei isso aqui no Escolha Certa várias vezes, espero que vocês já tenham sido convencidas. Jesus gosta de gente comum. Jesus gosta de gente comum. Por isso que ele gosta de nós. Ele gosta de mim, gosta de você. Jesus se importa com pessoas comuns. Eu não sei vocês, mas eu por muito tempo eu achava, gente, quem que é essa gente da Bíblia? Quem que é esses super-heróis, essas super-heroínas? Aí eu fui vendo que eles eram pessoas comuns. Jesus se importa com pessoas comuns. Jesus se importa com a minha casa, com a tua casa, com o meu casamento, com o teu casamento. Esse é o nosso Jesus. Ele quer suprir aquilo que está faltando na minha casa. Ele quer suprir aquilo que está faltando na tua casa, no teu casamento. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem uma área na nossa vida que Deus se importa, é com o nosso casamento. Se tem uma área na tua vida com a qual Deus se importa, é o casamento. Viu, Fer? Fica firme. Deus se importa com o teu casamento. Sabe por quê, gente? Porque casamento é projeto dele. Casamento é projeto de Deus. Casamento não nasceu no coração do homem. Não foi ideia nossa. O homem resolveu. Não. Nasceu no coração de Deus. Deus é o criador, o idealizador do casamento. Então, se tem uma área que os olhos dele se voltam para nós, é casamento. Gente, o propósito de Deus não é que nós tenhamos um casamento meia boca. O propósito de Deus não é que a gente tenha um casamento que a gente vai levando aos trancos e barrancos, sabe? Não. Não é propósito de Deus. Nasceu no coração dele, é perfeito. Foi idealizado por ele. Aí você me diz, Paula, casamento, você sabe, como que é? Estamos levando. Estamos indo. Casamento é difícil, né? Casamento é uma luta. Gente, sabe o que está faltando no teu casamento? Jesus. Convida Jesus para o teu casamento. Chama Jesus para o teu casamento. Fala para Jesus o que é que está faltando no teu casamento. Porque a ideia dele é que o nosso casamento seja perfeito. Você sabe o que o vinho representa aqui nessa história? Nem sei porque eu estou falando tanto de casamento, gente. Nem era. Agora vou falar. Sabe o que o vinho representa nessa história? Nessa história de festa, de casamento, o vinho representa alegria. O vinho representava a alegria daquela festa. Porque casamento é lugar de alegria. Casamento não é lugar de luta. Sabe, casamento não é lugar de ansiedade, de medo, de culpa. Não, tá errado. Casamento é lugar de alegria. Não pode faltar alegria no nosso casamento. Paula, mas tá faltando. Tá faltando alegria, mas um tanto de coisa aí no meu casamento. Chama Jesus. Convida Jesus pro teu casamento. Porque foi o que Maria fez. Deixa eu voltar aqui para Maria. Senão eu fico falando casamento. Não falo sobre Maria. Vou voltar aqui. Foi o que Maria fez. Veja bem, gente. Quando o vinho acabou, quem é que vai lá contar para Jesus? Maria. Maria vai lá contar para Jesus. E aqui tem algo muito interessante. Muito interessante. Eu fiquei muito feliz. Porque Maria era a pessoa que mais tinha passado tempo com Jesus até agora. Verdade ou mentira? Tinha alguém que tinha passado mais tempo com Jesus até agora do que Maria? Desde que nasceu da barriga dela, com quem que Jesus tinha estado? Fora os 3 dias que ela esqueceu, ele ficou dando papo. Com Maria, né? Maria era a pessoa que mais conhecia Jesus. Ela tinha cuidado dele desde que ele era um bebezinho. Então, se tinha alguém que conhecia Jesus, esse alguém era Maria. E aí, vejam como que Maria faz, como que Maria se relaciona com Jesus. Veja bem. Quando o vinho acaba, ela não pede para Jesus. Percebam comigo. Ela não pede para Jesus resolver o problema do vinho. Maria conta para Jesus. Ela não pede. Ela não diz assim, filho, acabou o vinho e eu sei que você podia mexer, teus dedinhos mágicos e resolver esse problema, Veja que judiação, filho, coitadinho dos noivos. Estão sem vinho. Bem que você podia fazer alguma coisa. Veja, sou eu que estou te pedindo. Dá o teu jeitinho. Eu sei que você pode. Eu te conheço, eu sei que você pode. Não, gente, ela não pede. E ela também não manda. Ela também não ordena Jesus. Ela não fala assim, Jesus, vem aqui agora. Aqui, agora. Jesus... Agora, no teu nome, eu ordeno que esse vinho apareça. Ela também não faz isso, Ela não diz, resolve isso agora. É agora, Jesus. Ela não faz isso. E ela também não fica se murmurando para Jesus. Ela não fala assim, céus. Que vergonha, que constrangimento eu estou passando nessa festa sem vinho. Vamos sair falando da gente. Não, ela não murmura, ela não reclama e ela também não busca um culpado. Ela não diz assim, olha que tipo de noivos, hein? Não se organizaram direito. Não sabem cuidar nem da festa do casamento. Que dirá do casamento, né? Sabe Deus o que vai ser do casamento deles. Porque não cuidaram, né? Nem da quantidade de vinho que tinha que ter. Não, gente. Maria não faz nada disso. Né? A pessoa que mais conhecia Jesus, o que, que ela faz? Ela simplesmente apresenta para Jesus o problema. Né? Ela simplesmente relata, ela simplesmente conta para Jesus. E então ela diz para os empregados, façam o que ele mandar. É, sabe o que, que Maria está nos ensinando aqui? Levem seus problemas para Jesus e façam o que ele mandar. Lição básica. Levem seus problemas para Jesus e façam o que ele mandar. Jesus não precisa da nossa ajuda, gente. Jesus precisa da nossa obediência. Não é da nossa ajuda. Ele não conta com a nossa ajuda. Quer uma receita de oração de sucesso? Apresente e obedeça. A gente não manda, a gente não ajuda, a gente não precisa reclamar, a gente não precisa achar culpado, né? A gente não precisa se fazer de vítima, de sofrida. Né? A gente apresenta e obedece. Fé é isso. Né? Fé é confiar. Né? Que a gente conta com Deus, que ele tem o melhor para nós, enquanto isso a gente cumpre o que ele pediu. Né? A gente cumpre o que ele nos orienta. Gente, fé necessariamente envolve obedecer. Fé necessariamente envolve obedecer. Olha que interessante essa fala de Jesus num outro episódio em que ele aparece com Maria. Está lá em Marcos 3. Marcos 3, quer ver? Bem curioso este episódio. Eu vou ler o 20 e o 21, daí já vou lá para o 31, para o 35, para não ficar tão comprido. Marcos 3. Olha lá. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. E Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam sentados ao seu redor e disse, veja, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que texto, né, gente? Vocês não acham Jesus meio bravo? Vocês não acham Jesus meio mal educado? Gente, não é a primeira vez que a gente tem essa impressão, né, de que Jesus responde ou se dirige a Maria dessa forma um tanto quanto firme. Não é verdade? A gente viu lá no episódio do desaparecimento que quando eles encontraram ele, né, ele falou, tá lá em Lucas, né, por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Né, a gente falou em como José deve ter se sentido, né, José que dava de comer, o bonito, lindo. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E daí no episódio do casamento ele também fala assim, ó, quando Maria diz, né, conta para ele que o vinho acabou, ele fala assim, em algumas versões, mulher, que tenho eu contigo? Gente, está na Bíblia? Na versão NTLH fala assim, ó, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. É uma tradução bíblica. Está, né, lá em João 2. Quer ver? Olha as várias versões. Algumas versões dizem assim: mulher, isso não me diz respeito. Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Mulher, que tenho eu contigo? Que temos nós em comum? E agora, gente, quando a família dele, né, a mãe dele e os irmãos concluem, né, que ele estava trabalhando demais. Gente, ele não podia nem comer. Ele não parava nem para comer de tanta gente que seguia ele. Né, ele, coitado de Jesus, era apertado o dia inteiro, cercado por multidões. Né, e a família conclui o quê? Ele precisa descansar, ele vai ficar doente. Né, se ele não dormir um pouco, não se alimentar direito, ele vai acabar adoecendo. Então eles vão lá por quê? Por cuidado, por amor, não é verdade? Que mãe não faria isso, né? Não, gente, tá na hora de... Vou colocar esse piá nos eixos, né? Menos Jesus. Quem que você pensa que é? O filho de Deus? Né? Aí o que que ele diz para, né? Dizem: ó, tua mãe veio aqui conversar com você, Jesus. Tá ali fora. Eles não conseguiram nem entrar na casa. Né? Tá ali fora, tua mãe, teus irmãos. Aí o que que ele diz? Sabe? Que mãe, que irmãos. Gente, eu nem quero gastar tempo falando com isso, mas que maturidade de Maria, né? Eu, não importa quantos anos o Teodoro tivesse, entrava lá, tirava pelas orelhas. Quem é que está pensando que eu sou para falar assim comigo? Que parípia lá no meio das vacas. Você sabe quantos quilômetros eu andei no lombo de um jumento? Para que você não morresse? Né? E agora você me fala isso, que mãe, que irmão? É difícil a gente enxergar Jesus por esse ângulo, não é mesmo? Eu pensei sobre isso hoje. É porque será que a gente tenta encobrir, né? Tenta esconder, disfarçar e até fugir, né? Desse Jesus, né? Desse Jesus que se comporta de uma maneira diferente da qual a gente imaginava que ele devia se comportar, né? Eu imagino que Jesus não devia andar assim, né? Eu acho que Jesus, né? Como que a gente ousa imaginar como que Jesus devia se comportar? Percebe como a nossa mente é maluca? Né, gente, Jesus sabia exatamente a mensagem que ele estava carregando aqui. Nada, ele não falou por acaso, ele não estava de mau humor naquele dia. Né, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo quando ele disse isso. E glória a Deus por isso. Porque a mensagem que Jesus dizia aqui era que, para pertencermos à família dele, nós não precisamos ter laços consanguíneos com ele. Você percebe a graça dessa mensagem? Ele está dizendo: para vocês serem da minha família, vocês não precisam ter laço de sangue comigo. É, ele está dizendo: para vocês serem da minha família, vocês não precisam descender de Abraão. Né, nós entenderemos isso mais tarde. Ele estava dizendo: vocês não precisam ser de um povo específico para vocês serem da minha família. É, sabe quem que é da minha família? Quem faz a vontade do meu pai. Quem que é meu irmão? Quem que é minha irmã? Aquele que obedece o meu pai. Era essa a mensagem. Ai, Paula, eu oro, eu venho na escolha certa. Nossa, eu amo esse culto. Que culto legal. Eu amo aprender de Jesus. As coisas que você conta, você é muito engraçado. Você é muito. Não é isso que faz você da família de Jesus. Não é isso que faz cada uma de nós da família de Jesus. O que nos faz pertencentes à família de Jesus é a obediência. É o quanto nós obedecemos o Pai. Né? Nós apresentamos para Ele as nossas queixas, as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas falhas, os nossos vazios, e recebemos dele um direcionamento. Quando a gente obedece o direcionamento, nós nos tornamos da família de Jesus. Esse é o combo da fé. É o combo fé. Vamos comprar o combo fé. Ouvir, conhecer, confiar e obedecer. Né, a gente ouve da palavra, né, através de ouvir da palavra. Nós conhecemos Jesus, à medida que nós conhecemos, nós confiamos. Certo? Como que a gente vai confiar em quem a gente não conhece, não é mesmo? À medida que a gente ouve a respeito dele, a gente vai conhecendo dele, percebendo que ele é confiável, então nós obedecemos. E então nós conquistamos. Percebe que é um caminho? Né? Já falamos sobre isso. É um caminho. Né? São processos. Certo? Então, gente, o ministério de Jesus começou. E começou com Maria nos bastidores. Começou com Maria corajosamente encorajando Jesus, né, a ir além. Por muito tempo, Maria teve dúvidas, né, de quem era verdadeiramente Jesus, teve medos a respeito de Jesus, mas agora nós percebemos uma Maria amadurecida, uma Maria que encoraja Jesus, né, a sair do meio dos seus, né, do meio da sua família, do seu núcleo familiar e ir além. Mas o quão mais além Jesus iria, eu acho que nem Maria sabia. Né, o quanto mais além desse transformar água em vinho, né, Jesus iria, eu acho que nem Maria podia imaginar. Nos evangelhos, a última vez que Maria aparece, né, nos evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, a última vez que Maria é citada, ela está aos pés da cruz. É a última vez que nós vamos encontrar Maria nos evangelhos, é aos pés da cruz. E só tentar imaginar, né, o que Maria passou, o que Maria sentiu, aos pés daquela cruz, né, a dor que invadiu o coração dela, aos pés daquela cruz, é insuportável para nós, não é verdade? Só imaginar é insuportável para nós. Eu penso, não está na Bíblia, eu penso, que talvez Maria, no coração dela, ela cogitasse a hipótese de que lá no fim, lá na hora, né, que Jesus fosse realmente pressionado, né, fosse condenado a essa morte de cruz, porque Jesus anunciava a morte de cruz dele. Né, Jesus anunciava para os discípulos, quem estava perto dele sabia, né, ele mesmo sabia. E eu penso que talvez ela cogitasse que nessa hora, que na hora do vamos ver mesmo, Jesus se salvasse, sabia? Eu penso que quem sabe ela dissesse, na hora ali de pendurarem ele na cruz, ele vai que ele se salva. Porque ele era o Filho de Deus. Ela sabia o quão poderoso ele era, né? Quem sabe ela alimentasse essa esperança no coração dela. Né? Na última hora, ele vai se salvar, ele vai subir aos céus. Uma coluna de fogo, e fumaça, e relâmpagos. E todo mundo vai crer que ele era o Filho de Deus. Nada impede que ela imaginasse isso, eu acredito que até confortaria o coração dela, não é verdade? Né? Quem sabe ele usasse os seus poderes, né, para se salvar, para evitar essa morte tão dolorosa e tão vergonhosa que era a morte de cruz, certo? Mas nós sabemos que não foi assim. É, nós sabemos que Jesus não usou dos seus poderes para se salvar. E carregando, né, todos os pecados do mundo, Jesus foi morto numa cruz. Finalmente, uma espada atravessou a alma de Maria. Aquilo que ela mais temia aconteceu. E a Bíblia registra todo o sofrimento, né, de Maria diante da morte de Jesus. Mas nós sabemos que 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E a Bíblia não conta nada, nem uma palavrinha sequer, a respeito desse reencontro. Maria reencontrou Jesus. Né? Maria estava no meio dos discípulos de Jesus. A Bíblia registra Maria juntamente com os discípulos, reencontrando Jesus. E não fala nada sobre esse reencontro, sobre o que eles disseram, sobre como foi, que conversa teve, qual que foi a reação dela. A Bíblia não conta nada sobre isso. E eu gosto de pensar que isso acontece, que a Bíblia não fala nada a respeito disso, porque essa alegria foi indescritível. A alegria de ter o filho ressuscitado, da promessa cumprida, foi indescritível. O que Jesus tem preparado para nós é indescritível. O que Jesus tem para cada uma de nós é indescritível. Mesmo que a gente precise passar por momentos de dor, mesmo que a gente precise passar por momentos em que a gente pense que tudo deu errado, o final é indescritível. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e não existem palavras suficientes para descrever aquilo que nós viveremos em Jesus. Se o louvor quiser vir, hoje, eu já gostei demais, né? Eu gosto muito de todas as vezes que eu subo aqui. Falar que nós somos como Eva, né? Que muitas vezes eu me vejo como Eva, que muitas vezes eu me vejo como Sara, que cada uma de nós pode se ver como cada uma dessas mulheres da Bíblia, não é mesmo? Quando a gente estuda a história delas, a gente consegue se ver nelas, se enxergar nelas, né? Se encaixar no contexto de vida delas. Mas Maria, vou falar para vocês, Maria, nós não somos como Maria. Nós somos mais que Maria. Paula do céu, o que é que você está falando? Você tem noção do que você está dizendo? Você tem noção do que você está dizendo? Nós somos mais do que Maria. Nós somos mais do que Maria. Maria carregou Jesus no útero. Nós carregamos Deus habitando em nós. Maria carregou Jesus bebê no útero. Nós carregamos Jesus em toda a sua glória, habitando em nós. Estas somos nós. Estas somos quem nós somos. É o Jesus que viveu lá no útero de Maria, agora habita em mim e em você. Será que nós temos noção do que isso significa? Né? Jesus esteve com Eva no jardim. E a gente fala, meu Deus, Eva caminhava com Jesus no jardim. E nós, que temos Deus habitando dentro de cada uma de nós. Elas, essas grandes mulheres, essas grandes personagens que nós estudamos até agora, todas elas tiveram a companhia de Jesus, a presença de Jesus, mas não eram a habitação de Jesus. Nós somos a habitação de Jesus. E aí eu te pergunto, o que é que nós vamos fazer com isso? O que é que nós estamos fazendo com isso? Assim como Maria trouxe Jesus, nós precisamos externalizar esse Jesus. Nós precisamos fazer Jesus nascer. Onde nós estivermos. Nós precisamos fazer Jesus nascer no nosso casamento. Nós precisamos fazer Jesus nascer na nossa casa. Nós precisamos fazer Jesus nascer no nosso estudo, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, entre os necessitados. Está conosco. né, passaram a bola para nós. Você percebe a responsabilidade que está sobre cada uma de nós? Vamos ficar de pé. Gente, não tem nada que nós não consigamos fazer. Sabe aquele teu eu não consigo? Ele precisa ser apagado da tua boca hoje. Ele precisa ser apagado da nossa boca hoje. Paulo, eu não consigo perdoar. Você tem Deus habitando dentro de você. Você consegue fazer qualquer coisa. Paulo, eu não consigo me livrar daquele vício. Eu não consigo me livrar daquele comportamento. Eu não consigo me livrar do jeito com que eu cresci, está enraizado em mim. Você tem Deus morando dentro de você. Você consegue qualquer coisa. Gente, o Deus que habita em nós. O Deus que habita em nós faz grandes coisas através de nós. Porque Ele escolheu o meu e o teu coração. Ele nos escolheu. Nós somos da família dele. Nós somos como ele. Você recebe essa mensagem? Trazer Jesus às vezes vai gerar dores de parto. Né, Maria, trazer Jesus gerou boas dores de parto. As mulheres que tiveram dores de parto sabem que gerar muitas vezes não é fácil. Quem sabe você precisa enfrentar dores de parto para trazer Jesus aí onde você sabe que precisa. E você sabe onde Jesus precisa nascer aí na tua vida. Você sabe onde Jesus precisa nascer aí dentro do contexto em que você está inserida. Cada empurrão, porque Jesus vai nascer e vai fazer novas todas as coisas, né? Hoje nós podemos chamar Deus de Pai, né? Nós podemos chamar Deus de Paizinho, porque nós temos Jesus em nós. Hoje nós iniciamos aqui na Escolha Certa. É o tempo de Jesus. É o tempo daquilo que Jesus conquistou na cruz para cada uma de nós. É o tempo em que nós fomos adotadas. É o tempo em que nós fomos chamadas para fazer parte da família de Jesus. Um novo tempo nasceu naquela cruz. Nasceu naquela cruz. E quando Maria passou pelo momento mais difícil, mais insuportável de todos, nasceu um novo tempo. É o tempo em que nós nos beneficiamos agora. Jesus não é aquele preso lá naquela cruz, né, sofrido naquela cruz que a gente vê no desenho. É o nosso Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. E hoje nós podemos chamar Deus de Pai por causa dele. Amém?